Nós te agradecemos, Senhor, porque não nos tem faltado a tua bondade, Senhor. Neste microfone, tu tens falado com muita clareza e firmeza conosco ao longo desses anos. E nós oramos agora não só pelo Volney, mas oramos por nós. Nossos ouvidos sejam bons, nosso coração se dobre, nossa atitude seja como a atitude de Jesus. Possamos ser semelhantes ao Filho de Deus, nos esvaziando, nos humilhando e acolhendo a palavra do Pai. Em nome de Jesus oramos agora, em nome de Jesus guardamos a vida do Volney. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.
Glória ao nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para abrirem junto comigo a Bíblia no Salmo 23. E nós vamos ler esse Salmo. Penso que alguns de nós até nem precisariam abrir a Bíblia porque conhecem de cor, né? Mas aqueles que conhecem de cor podem falar de cor e aqueles que precisam ler, podem ler. Eu gostaria de convidar a igreja para que nós façamos uma leitura em voz alta, todos juntos, dos 6 versículos que compõem esse Salmo. Começamos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Glória a teu nome, Senhor. Salmo 23, seguramente uma das porções mais conhecidas das Escrituras, mais amadas das Escrituras também. É um salmo que ministra muito conforto, que tem muitas promessas. E eu gostaria de, junto com os amados, fazer um breve comentário, porque volumes, muitos volumes, foram escritos, livros inteiros, entrando na profundeza do ensino e dos princípios que o Senhor traz aqui. Mas eu quero repassar alguns pontos específicos e nessa noite, para nós podermos fazer uma pequena meditação em alguns pontos bem interessantes e práticos da aplicação desse salmo na nossa vida. Hoje à noite nós podemos ter aqui pessoas que já estão caminhando com o Senhor há muito tempo. Devemos ter também convidados que talvez estejam vindo pela primeira ou segunda vez. Eu penso que todos nós podemos nos enriquecer, podemos aproveitar os pontos que nós vamos hoje comentar. Vamos indo versículo por versículo, e no primeiro versículo diz a declaração que inicia, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi, o salmista, né, que Deus usou para escrever esse salmo, começa então utilizando da figura do pastor para falar um pouco do Senhor e do seu relacionamento com o seu povo. O pastor era uma figura muito conhecida naquela época, para nós já nem tanto. Apenas quem mora no interior e ainda tem que ser em algumas regiões aí do interior, do Rio Grande ou de outros estados, que tem essa vocação de pecuária, vão poder ter uma ideia do que é o pastor. Mas o pastor, nós sabemos, talvez não por conhecer pessoalmente, mas sabemos pelo conhecimento que temos, o pastor é aquele que cuida, seja de ovelhas, seja de qualquer espécie de rebanho. Aqui, especificamente, a referência é ao pastoreio das ovelhas. Se o Senhor é o pastor de Davi, Davi se coloca como ovelha no rebanho dele. Interessante que nós muitas vezes somos levados a uma ênfase muito, muito preciosa e correta na última parte desse versículo. Nada me faltará. Existe uma promessa de provisão de que tudo aquilo que nós precisamos, Deus vai dar. Ele é poderoso para dar. Ele não tem falta de recursos. Mas para chegar no nada me faltará, nós temos que passar primeiro por Ele é o meu pastor. O pastor cuida de algum tipo específico de animal, no caso aqui das ovelhas. Eu não conheço, pelo menos não tenho notícia de que exista pastor de lobos, nunca ouvi falar de pastor de elefantes, nunca ouvi falar de pastor de animais selvagens, mas já ouvi falar de pastor de ovelhas, pastor de rebanhos de gado, porque para que um tipo de animal seja pastoreado, ele precisa ser um animal doméstico, dócil, e precisa ser obediente ao pastor. A ovelha é um exemplo máximo disso, pela docilidade que ela tem e também pela necessidade que ela tem de um pastor. As ovelhas, se deixadas sozinhas, não duram muito. São bichinhos que se perdem com facilidade, que se metem em encrenca com facilidade. Exatamente como nós. Quando nós ficamos soltos, nós nos metemos em encrenca, nos metemos em enrascada com uma facilidade e uma rapidez espantosa. Nós precisamos de um pastor. Para que o Senhor seja o nosso pastor, nós precisamos ter a característica daquele que é pastoreado. Precisamos ter a característica de confiança, de obediência e de se deixar conduzir pelo Senhor. René, quando eu estava apresentando esses amados irmãos que passam a morar e congregar agora aqui em Porto Alegre, destacou na vida deles uma característica de submissão, de obediência. Fez isso publicamente, honrando a obra de Deus na vida desses queridos. Com essa característica de submissão, de confiança em Deus e de obediência, nós realmente podemos ser bons integrantes do rebanho do Senhor. Para que Ele possa realmente suprir todas as nossas necessidades, para que Ele, nosso pastor, possa desempenhar esse pastoreio com toda a graça e com todos os recursos que Ele tem, nós precisamos ser ovelhas do seu rebanho. Um outro salmo declara isso, né? Que nós somos o povo do seu pasto, o povo, somos o seu povo, rebanho, ovelhas do seu pastoreio, nós somos. Como tem sido na tua e na minha vida essa resposta ao pastoreio de Jesus? A ovelha, o animalzinho que está sendo pastoreado, que está sendo cuidado pelo pastor, precisa se deixar conduzir. Quando nós falamos do Evangelho, e todos nós ouvimos essa mesma mensagem, quando alguém nos falou do Evangelho, quando nós falamos do Evangelho para outras pessoas também, nós dizemos para essa pessoa que ela precisa se reconciliar com Deus e que ela precisa então entrar pela porta do reino, e aí ela sai do império das trevas, onde havia um imperador, um tirano, que é Satanás. Essa pessoa então foi tirada desse império e ela foi colocada num outro ambiente, num reino. O reino de Deus. Mais uma vez, o reino também traz essa característica de que o rei governa sobre o seu povo e o seu povo está submisso a ele. Para nós andarmos diante do Senhor, nós precisamos apresentar esse coração de máxima submissão e de confiança a ele. Amém, queridos? Nada vai me faltar se eu me deixar cuidar pelo meu pastor. Nada vai me faltar se eu me deixar conduzir por ele. Nada vai me faltar se eu tiver o coração sempre correto. E o Espírito Santo está sempre cuidando do nosso coração. Nesse sentido, nós temos muitas vantagens em relação às ovelhas. As ovelhinhas, elas nascem de um jeito e elas ficam do mesmo jeito. Se uma ovelha nasce rebelde, ela vai ficar rebelde sempre. Mas nós, como ovelhas, homens e mulheres, integrantes do rebanho do Senhor, nós temos em nosso favor o precioso Espírito Santo, que sempre está ministrando e está sempre nos corrigindo. Porque se alguma coisa falta da nossa confiança, da nossa submissão, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo já falou contigo, Nessa noite, talvez ele esteja reforçando isso, e ele também vai dar graça para que haja uma mudança na atitude, uma mudança da maneira de caminhar, porque o Senhor é o pastor que cuida das ovelhas, e nós somos ovelhas e precisamos andar debaixo desse cuidado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma promessa preciosa, mas junto com ela, uma condição também. Eu quero perguntar para aqueles que nessa noite nos visitam. Tu tens certeza que tu já está debaixo desse pastoreio de Jesus? Tu tens obedecido ao teu pastor ultimamente? Ou será que tu nem sabe o que, que o teu pastor pede de ti? Muitas pessoas costumam dizer, eu ando com Jesus, Deus é muito importante para mim. Deus é tudo para mim. Mas essas mesmas pessoas às vezes não sabem dizer o que, que Deus quer delas. Não sabem dizer o que, que Deus pede delas. Não tem um relacionamento vivo, verdadeiro e diário. Se tu não tens esse relacionamento, se tu tem essas dúvidas no teu coração, e tu queres ser uma ovelha do rebanho de Jesus, para que ele seja o teu bom pastor, nessa noite mesmo tu pode tomar uma decisão de te tornar uma ovelha do rebanho dele. Não apenas achar que é, mas ter certeza que é. Porque aquele que é a ovelha do rebanho de Jesus não tem nenhuma dúvida sobre isso. Ele sabe que é. Ele sabe. Ele escolheu ser. E então ele não tem dúvida. E ele conhece a voz do pastor e ele sabe para onde o seu pastor, que é Jesus, está levando ele. Quando falo de pastor aqui, todos me entendem, não estou falando dos nossos pastores, nossos presbíteros. Estou falando em primeiro lugar de Jesus, o chefe de todos os pastores, o grande pastor, o supremo pastor. Tudo vem dele, e ele então nos conduz. O versículo 2 diz que esse pastor me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E vamos pegar emprestado o comecinho do versículo 3 para emendar aqui. Refrigera-me a alma. Me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E o pensamento se conclui no começo do versículo 3, refrigera-me a alma. Uma das maiores atribuições do pastor é guiar o seu rebanho até o lugar onde ele tenha alimento. Aqui estamos falando de um pastor de campo aberto. Diferente de muitos tipos de criação, onde a pessoa leva a ração, coloca ali no lugar, na manjedoura, né, no lugar onde os animais vêm comer, e os animais são alimentados ali. Nós estamos falando de um pastor de campo aberto. Ele precisa levar suas ovelhas para o lugar onde a grama é boa, onde a água é saudável, e um lugar que esteja a salvo de perigos, onde as ovelhas possam se sentir seguras. Assim o Senhor vai fazendo conosco, amados. Ele nos alimenta, Ele nos tira a nossa sede e nos leva a uma condição de vida onde nós nos sentimos seguros. Mais adiante, o próprio Salmo vai nos dizer que sentir-se seguro não quer dizer que nós vamos estar totalmente isentos de qualquer tipo de luta, de tentação ou de perigo. Porque nós temos hoje cristãos, irmãos nossos, ovelhas do rebanho de Jesus, que moram em lugares de extrema perseguição, onde eles a qualquer momento podem pagar com a vida por serem cristãos, e mesmo lá eles estão na grama verde, na água fresca e nos campos onde a alma deles está sendo refrigerada, está sendo cuidada. Sentir-se totalmente seguro é uma consequência de estar na companhia do pastor. Porque tanto a graminha que alimenta a ovelha, como a água que mata, sacia a sede da ovelha, sabe o que, que o Novo Testamento nos diz que é? O que, que é o alimento e o que, que é a bebida? Abram comigo em João 6,57, Jesus vai responder a pergunta de como é que as ovelhas deles são alimentadas. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Jesus ensinando diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, olha aqui a nossa comida. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pastor que nos leva para nós nos alimentarmos dele mesmo. A vida de uma ovelha do rebanho de Jesus consiste em aprender a se alimentar dele. Vocês sabem, lembram que quando Jesus falou sobre isso, muitos homens não entenderam. Ele disse assim: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida. As pessoas ficaram achando, mas temos um canibal entre nós. Se ele vai querer que a gente mate ele para comer o corpo dele e beber o sangue dele, que coisa mais horrível isso. Não entenderam. Alimentar-se de Jesus não é comer literalmente o corpo dele e beber literalmente o sangue dele. Alimentar-se de Jesus é depender dele para a nossa vida diária, nos alimentando mediante a sua santa palavra e mediante a oração. Quando alguém se alimenta do Senhor Jesus, depende dele para viver, essa pessoa não toma decisões que não sejam aprovadas por ele, essa pessoa não escolhe nenhum caminho que não tenha sido um caminho indicado por ele, e digo, em qualquer área da vida. Por favor, amados, não cometam o erro que muitos cometem, de achar que nós temos um departamento religioso na nossa vida, e nesse departamento religioso, aí a Bíblia tem autoridade, a palavra de Deus manda. Mas também tem o departamento profissional. Da minha vida como empresário, como profissional, como empregado, e ali eu tenho que seguir outras regras. Ali eu não preciso me alimentar de Jesus. Para ser um empresário, eu tenho que ser um empresário como os outros são. Não existe isso na vida de um discípulo de Cristo. Existe uma só área que está debaixo de um só governo, debaixo de um só reino. O discípulo, então, se alimenta de Cristo. De que maneira? Pela palavra de Deus e pela oração e pela dependência total do Senhor. Ele se alimenta de Cristo. E assim, tudo que ele faz, tudo que ele decide, a maneira como ele conduz sua família, a maneira como ele conduz os seus negócios, a maneira como ele se relaciona com as pessoas, sejam seus parentes ou amigos ou vizinhos, todos os níveis, são governados, porque ele está se alimentando de Jesus, são governados por Jesus. Quando o Senhor diz que vai nos alimentar, que ele vai nos levar para as águas de descanso, para os pastos verdejantes, e vai refrigerar a nossa alma, ele está dizendo que ele vai nos ensinar a nos alimentar dele. E aí, meus amados, não interessa a situação, não interessa de que maneira, em que dificuldade nós possamos estar passando. A grama verde continua ali. A água fresca e saudável continua ali. E o lugar de refrigério, refrigério é uma palavra que significa consolo. Pensem, por exemplo, na sensação que a gente tem quando a gente está com muito calor e muita sede e toma um copo de água geladinha. Ou bem fresquinha, segundo a preferência de outros. Sabe aquela sensação boa, aquele alívio? Pensa no refrigério como sendo isso. Aquela sensação de que eu estava com uma necessidade muito grande, uma sede muito grande, me sentindo mal. Mas um simples copo d'água, bem fresquinha e purinha, me dá um bem-estar tão grande. Eu sou refrigerado, eu sinto refrigério. Estar na presença do Senhor é como tomar um copo d'água bem fresquinha e purinha quando nós estamos com a garganta muito seca, todos suados e muito cansados. E nós vamos para a presença dele e o nosso espírito é então refrigerado. Não importa o lugar e a circunstância onde nós estamos, porque é ele mesmo, ele é o campo, ele é a água, ele é o lugar de refrigério. Na segunda parte do versículo 3, diz que o Senhor guia-nos pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor do seu santo nome. Muitas vezes as ovelhinhas, ou o rebanho que o pastor está conduzindo, tem o ímpeto de ir para um outro lugar. E o pastor então tem que se colocar na frente do rebanho e direcioná-lo para o lugar que ele quer. Os animais são muito suscetíveis a seguir trilhas. Se uma trilha já está feita, então o rebanho tende a seguir aquela trilha e fazer sempre a mesma coisa. Por favor, não se ofendam com a comparação com os animais, mas nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E querem saber uma coisa? A nossa tendência sempre é seguir pela trilha. Isso é uma coisa do nosso homem natural. É uma coisa que vem conosco. Porque é mais fácil, porque todo mundo está fazendo, porque parece que não tem problema, e porque dá um trabalho danado andar de maneira diferente de todo mundo que está indo na trilha. Então assim nós temos, parece que somos meio que empurrados para andar naquela trilha, já está gasta. As trilhas no campo pode ter uma graminha muito verdinha, mas na trilha é seco, não tem grama, é empoeirado, porque todo mundo está passando por aquele mesmo lugar. O Senhor, o nosso pastor, não veio para nos levar pela trilha onde todo mundo vai. Ele veio para nos guiar pelas veredas, pelos caminhos da justiça, por amor ao nome dele. Amém? Você sabe o que, que isso implica, meus amados? Isso implica em nadar contra a maré. Implica em a gente ir por um caminho quando ninguém das pessoas que estão ao nosso redor não estão indo. Às vezes até mesmo nossos familiares não estão indo. Pessoas que a gente ama não estão indo por aquele caminho, pela vereda da justiça. Eles estão seguindo pela trilha, que é onde todo mundo cai. A trilha. Aquilo que todo mundo faz, que é comum. Muitas vezes eu ouço expressões, né, dizendo assim, puxa, mas tal coisa, né, e essa coisa seria um pecado, tal coisa hoje em dia é normal, todo mundo faz. Queria que a gente corrigisse, se alguém usa essa palavra normal, corrija o seu vocabulário. Porque o pecado, meus amados, nunca é normal. Normal é aquilo que Deus estabeleceu. Aquilo que Deus disse que é correto, isso é normal. Quando nós dizemos que tal coisa, que o adultério, né, que o homossexualismo, que a corrupção, quando a gente diz que isso é normal hoje em dia, na verdade, nós temos que dizer que isso é comum. Mas normal não é e nunca vai ser. Normal é andar pelo caminho da justiça. Normal é seguir pela vereda que o Senhor Jesus colocou para nós. Não importa o quanto isso nos custe, porque nadar contra a maré não é fácil. Mas o nosso pastor vai à frente. Aleluia. Glória a Jesus. Percebam que ele não nos manda sozinhos por essa vereda da justiça, por esse caminho diferente. Ele não nos manda sozinhos. Ele vai à nossa frente. E pela misericórdia de Deus, nós também, além de estar com ele, que já é o suficiente, nós temos uma grande família. Aleluia. Que também está andando por este mesmo caminho, pela vereda da justiça. E nós, de fato, não vamos sozinhos. Nós vamos nos fortalecendo uns aos outros. E vamos pagar o preço, sim. Jesus falou que nós somos bem-aventurados quando as pessoas nos chamarem, nos xingarem, nos chamarem de trouxa, nos chamarem de bobo, nos chamarem de fanático. Muitas vezes o pessoal nos chama assim por causa dos posicionamentos que nós temos, porque eles não enxergam a vereda da justiça, eles não enxergam o bom pastor, eles só enxergam a trilha do mundo. Aquela trilha está bem marcada, todo mundo enxerga ela, e está todo mundo indo. Para andar na trilha do mundo não precisa nem fazer nada, é só ficar parado que a massa vai te levando, e tu vai. Mas aí quando um discípulo, quando uma ovelha do rebanho do Senhor sai fora dessa trilha e diz, eu não vou por aqui, eu não vou fazer isso, então aqueles que estão indo pela trilha errada, começam a pegar no teu pé, começam a te perseguir. Isso não é só os jovens que passam, os jovens talvez passem muito disso aí. Mas não é só os jovens, não. Qualquer pessoa que se converte e experimenta sair do caminho que estava andando, vai passar por isso. Vai ser ridicularizado, vai ser perseguido. Mas eu tenho uma palavra de consolo para vocês, para todos, os jovens, para aqueles que são mais maduros. Deixa que essas pessoas que hoje te perseguem e te ridicularizam fiquem perto de ti. Deixa que elas fiquem. Porque vai passar um ano, dois, talvez três ou mais. E os frutos de quem anda pela trilha vão aparecer. E vão ser muito diferentes dos frutos daquele que anda pela vereda da justiça. E essas mesmas pessoas que hoje te criticam, essas mesmas pessoas que hoje pegam no teu pé, essas mesmas pessoas que hoje falam mal de ti, vão saber que tu é a pessoa certa para eles irem lá e perguntar: o que que eu vou fazer, o que que eu faço para que a minha vida seja igual à tua? Amém? Quero profetizar e abençoar a vida de cada um de vocês e a minha vida também. Para que todos aqueles que hoje não entendem, não compreendem, não aceitam, não querem, perseguem, possam enxergar a graça de Deus e serem conquistados pela graça de Deus. Mas fica do lado delas. Fica do lado, fica pertinho. Deixa elas enxergarem a tua vida. Não te separa. Não isola elas. Deixa que Jesus brilhe através da tua vida. Mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio de ter que ouvir palavras terríveis, não tem problema. O fruto, meus amados, é inquestionável. Quando eu trabalhava no Banco do Brasil, tinha um colega que na época ele era muito ativo politicamente e as ideias de política dele eram bem para a esquerda, né? Bem para a esquerda mesmo. Bem para a esquerda da esquerda. Acho que ele gostaria de ver na China, eu acho. Mas o homem era muito... E entre isso tudo, e somado com uma experiência ruim que ele tinha tido em casa, com religião, com igreja, esse homem era totalmente ateu, se declarava ateu e ridicularizava e zombava. E eu comecei a trabalhar junto com ele. Nós sempre nos respeitamos mutuamente, mas eu deixei bem clara a minha posição para ele. Com o passar do tempo, ele chegou a me respeitar como colega. Então nós conversávamos abertamente e ele já não ridicularizava, já não xingava, mas simplesmente dizia: não, isso aí para mim não existe, eu não quero isso, não quero isso. E nós trabalhamos quase 10 anos juntos. Chegou um determinado momento em que a vida dele começou a se tornar mais e mais complicada. Ele buscou ajuda para vencer alguns vícios que estavam dominando a vida dele. E um dia lá na agência eu falei para ele, disse assim: querido, eu vou te convidar de novo. Essa semana vai ter um grupo lá na minha casa, onde eu reúno os irmãos. Eu teria o máximo prazer em te encontrar, em te receber lá em casa. Tu vais lá em casa? Ele falou assim: ó, ah, se tu for lá no meu grupo, eu vou no teu. Aí eu disse assim para ele: é para já, me diz quando. Aí ele ficou surpreso, acho que ele não esperava essa resposta. Aí ele me disse qual era o dia da próxima reunião do grupo de apoio que ele frequentava, onde ele estava encontrando ajuda para vencer aqueles vícios, aquela situação difícil da vida dele. E no dia da reunião eu estava lá. Cheguei um pouquinho atrasado, o pessoal já tinha começado os trabalhos, eu sentei lá no fundo, ele me viu lá da frente e acenou. E naquela reunião foi dada a oportunidade para algumas pessoas falarem, darem um testemunho, falar como é que tinha sido a sua semana. E ele foi lá na frente, se apresentou, como sempre se apresenta, é praxe, todos se apresentam. Aí ele falou como é que tinha sido a semana dele. E ele disse: pessoal, hoje eu tô bem feliz porque veio na reunião um amigo meu, um colega de trabalho que eu convidei, e ele está aí, ele veio hoje. E essa é uma pessoa, ele disse, que sempre soube valorizar o lado espiritual da vida. E eu sempre peguei no pé dele e desprezei tudo aquilo que ele me falava. Só que daí, teve um dia em que eu parei e eu pensei: vem cá. Eu, que sei das coisas, e que não sou um supersticioso que nem o meu colega Volney, eu estou indo cada vez profundo e cada vez pior. E ele está indo cada vez melhor. Afinal de contas, quem que está certo nessa história? Meus amados, só de ouvir aquele depoimento que ele falou na frente de todo mundo ali, eu soube que eu tinha conseguido permanecer no meu testemunho até o tempo certo, onde toda aquela convicção, toda aquela dureza, toda aquela perseguição dele contra o evangelho caiu por terra por causa do fruto. Por causa do fruto da minha vida, de Jesus em mim, na verdade, e do fruto que ele estava colhendo pelo fato de que ele estava andando na trilha. Na trilha por onde todo mundo vai e se achando muito certo. Mas não há vida naquela trilha, porque o bom pastor não está na trilha. O bom pastor está nas veredas de justiça, pelas quais ele nos guia, por amor ao seu nome. Amém, queridos? Vamos trilhar as veredas da justiça, mesmo que isso nos custe. Vamos trilhar com coragem, com alegria, porque ali o Senhor vai estabelecer, vai glorificar o nome dele e vai estabelecer um forte testemunho diante das pessoas que nos cercam. Aleluia. Versículo 4 continua dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O bom pastor estava conosco na graminha verde, na água fresca. E ele também está conosco no vale sombrio, o vale onde a gente só enxerga morte. Quem não passou por situação ou situações? Não quero ser ousado de dizer que o plural serve para todo mundo, mas eu estou achando que serve. Acho que todos nós já passamos por mais de uma situação de sombra, de morte, de tristeza. E o bom pastor está junto conosco ali. Por aí, nós sabemos que a nossa vida, como eu já mencionei antes, e aqui está falado especificamente, a nossa vida, nossa caminhada com Cristo, não vai ser só de situações agradáveis e de tranquilidade. O vale vai estar presente também. E o Senhor está junto conosco no vale. Muito interessante. Às vezes nós estamos passando por um vale escuro, triste, difícil. E esses vales geralmente são muito difíceis de entender, não é verdade? Não sei como é que é com vocês, mas comigo é assim. Muitas, muitas vezes o vale é um lugar muito difícil de entender. Eu fico às vezes pensando, Senhor, por que que eu estou passando por isso? Eu sondo meu coração, eu vejo se há pecado, porque se há pecado, muitas vezes a gente entra numa enrascada por culpa do nosso pecado. Aí dá para entender direitinho. Mas muitas vezes não há pecado. Muitas vezes não há nada que a gente possa entender o motivo daquele vale. E o Senhor está ali conosco. E ele vai cuidar de nós no vale também, utilizando dois instrumentos que são colocados aqui no versículo 4. Ele vai usar o bordão e ele vai usar o cajado. Algumas traduções da Bíblia, em vez de bordão, trazem vara. Mas, de qualquer maneira, são dois instrumentos: a vara, ou o bordão, e o cajado. O que que simbolizam esses dois instrumentos? O cajado significa proteção, significa consolo, significa orientação. A vara, ou o bordão, significa correção, significa disciplina. Se uma ovelhinha está indo para um lugar perigoso, o pastor precisa rapidamente impedir que ela vá para aquele lado. Pimba, nada como uma varadinha bem colocada no lugarzinho certo, estratégico, e a ovelhinha já tem uma crise de sabedoria e volta para o caminho certo correndo. Nada como uma varadinha de Deus para nos dar uma injeção de sabedoria instantânea, uma carga rápida de sabedoria. Assim ele vai nos tratando, com a disciplina e com o consolo, com o amor. Nós precisamos dos dois para atravessar o vale. É tão legal nós sabermos que o Senhor nos ama, nos consola. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos mesmo. Às vezes o vale da sombra é um vale tão sombrio que a gente não enxerga nem quem está do lado. E parece que o Senhor não está ali. Mas Ele está. Porque Ele disse que ia estar conosco todos os dias. Qual é o prazo mesmo? Até quando? Até acabar tudo aqui. E depois Ele vai continuar conosco também. Mas aqui nesse mundo, trilhando esses caminhos poeirentos dessa vida aqui na Terra, Ele prometeu que não deixaria de estar conosco nenhum dia sequer. Pode ser que esteja sombrio do teu lado, pode ser que tu não esteja enxergando, mas estica um pouquinho o braço que tu vai tocar nele. Tu vai tocar no cajado dele, que está ali ao lado, te consolando, te ajudando, te amparando, indo à tua frente. É fácil para nós enxergar a figura do pastor, com as suas túnicas, né, e aquele cajado na mão, e ele vai andando na frente das ovelhas. O cajado parece que é um prolongamento do braço do pastor. E ele vai adiante, e as ovelhas vão seguindo ele. Enquanto o Senhor, com o seu cajado, com a sua direção, estiver do nosso lado, nós não precisamos temer. Se somos ovelhas, não precisamos temer. Se alguém aqui é um animal selvagem, bem, esse aí não anda debaixo do pastoreio. Mas a ovelha, aquela que tem o coração dócil, aquela que se deixa guiar, não precisa temer, porque tem um pastor que cuida. Esse pastor está em todo o tempo conosco, mesmo quando a gente não percebe. Mas não é só o cajado que nos livra do vale da sombra da morte. A vara também livra. A disciplina e a correção também livram. Eu quero falar por mim, não posso falar por vocês, mas eu quero ser um homem, eu quero aprender a ser um homem que ama a correção de Deus, tanto quanto eu amo o cuidado que Ele tem por mim e o amor dEle. Porque muitas vezes, quando a correção me atinge, quando aquela varadinha vem, e às vezes não é uma, às vezes é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha primeira tendência, na maior parte das vezes, é reclamar. Resistir. Me queixar. Pior. Muitas vezes, eu fico colocando a culpa, a responsabilidade da disciplina que Deus está trazendo na minha vida. Eu fico dizendo, ah, isso é porque o fulano... Fico botando nos outros a responsabilidade. Fulano nunca foi com a minha cara mesmo, por isso que ele agora está causando esse transtorno na minha vida. Ah, aquele pastor, bem que ele podia ser mais amoroso, foi ali, me repreendeu sem nenhum amor, sem misericórdia. Será que todas as respostas para esses momentos que não me agradam, a culpa sempre é dos outros? Parece que essa é a primeira, a resposta que está sempre na frente da fila, é essa. A causa é o outro, o culpado é o outro. Foi por isso, foi por aquilo. Nosso espírito de crítica vem rapidamente, na verdade ressuscita, porque o espírito crítico faz parte do zumbi, aquele morto lá, o velho homem. Esse sim tem espírito crítico, ácido, ferino, aquela língua que fala... Em duas palavras consegue cortar pela metade uma pessoa ou a reputação dela. A língua é espada afiada. E essas coisas parece que elas vêm para fora. Quando nós estamos passando por situações que na verdade são uma disciplina do Senhor sobre a nossa vida. E nós deveríamos aprender a nos inclinar diante de Deus... E aceitar a disciplina dele, buscando, Senhor, por favor me mostra onde eu preciso me arrepender, onde eu preciso mudar. Por que que foi necessária essa disciplina chegar até a minha vida? Por que, Senhor, que tu precisaste colocar o teu cajado um pouquinho de lado e aplicar a vara? Quando Deus nos dá uma disciplina, meus amados, essa é a disciplina de Deus, é para a vida. Significa, sabe o quê? Que nós estávamos nos desviando do caminho, nos desviando da vereda de justiça rapidamente. Então foi necessário uma rápida correção. E o Senhor nos envia a disciplina. E ela é essencial para que nós possamos atravessar o vale da sombra da morte e sair do outro lado com proveito. Repitam comigo. Com proveito. É possível a gente atravessar um vale escuro? É possível passar por uma disciplina forte na nossa vida e não aproveitar nada disso? Se alguém tem dúvida, eu quero responder que infelizmente é possível. É possível. É possível atravessar por uma disciplina e sair do outro lado exatamente do mesmo jeito que entrou. Sem ter crescido nada, sem ter tido arrependimento, sem ter tido um progresso, nada. E quando isso acontece, o Senhor então pega a fichinha que ele tem no bolso, abre a agenda e já deixa agendado o próximo vale. Porque na escola do Espírito Santo, ninguém passa de ano se não tiver nota. O Senhor nunca nos deixa seguir adiante se nós não aprendemos a lição daquele momento. Eu resisti, eu estou esperneando, eu estou botando a culpa em todo mundo e não estou olhando para mim mesmo, a disciplina não foi de proveito para mim. O Senhor, então, ele vai aliviar o meu lado, porque ele sabe que ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Ele sabe que nós não podemos resistir à varada o tempo todo, nem precisamos disso, graças a Deus. Então ele vai aliviar a disciplina, mas ele já vai deixar esquematizado e agendado a próxima. O mesmo assunto, talvez circunstâncias diferentes, mas o mesmo assunto vai ser a nossa prova de recuperação, até que a gente consiga a nota e a gente pode passar de ano. Conseguir a nota nesse exemplo significa que Cristo vai ser formado em nós. Não é nenhuma nota simples, não é uma coisa pequena, não. É Cristo formado em vós. É isso que Deus quer ver quando Ele aplica em nossa vida a disciplina. É isso que resulta no outro lado do vale da sombra da morte. Nós entramos neste vale de uma forma, mas nós saímos na outra extremidade do vale, nós entramos de novo nos campos verdejantes e na luz, no sol brilhando, nós entramos diferentes, nós entramos mais parecidos com Cristo. Amém, queridos? Vocês querem ser parecidos com Cristo? Alimentem-se dele em todo o tempo, quando estiver naquele momento de grama verdinha, maravilhosa, tudo indo bem. Parece que o barco está deslizando sobre as águas. Alimentem-se de Cristo. Mas quando vier o vale escuro, deixem-se corrigir e deixem-se guiar pelo Senhor. E cooperem, cooperem com Ele. Cooperem com Ele, não resistam a Ele. Cooperem. O Otmani escreveu um livro que eu recomendo aos irmãos, chamado A Liberação do Espírito. Deve ter uns 2 ou 3 exemplares aqui na livraria. Depois eu passo lá para pegar minha comissão. E esse livro trata justamente sobre essa questão do quebrantamento e da disciplina de Deus na nossa vida, com muita graça. E nesse livro ele cita um escrito de uma irmã chamada Madame Guion. E essa irmã escreveu num dos seus livros, o Otmani cita, e eu nunca mais esqueci. A citação dele dizia assim: nós precisamos aprender a beijar a mão que nos disciplina. Aprender a beijar a mão que trata conosco. Com relação ao Senhor é exatamente isso. Precisamos aprender a cooperar com Ele Porque o final dessa disciplina é crescimento, é progresso na fé. E de novo os campos verdejantes diante de nós. Amém, queridos? Lembrem-se disso, cada vez que o céu começar a escurecer, quando vocês acharem que estão entrando num vale escuro, lembre-se, o cajado e o bordão, o cajado e a vara, não se separam de nós. Eles estão firmes na mão do pastor e nós precisamos dos dois para poder chegar do outro lado do vale com o máximo proveito. Versículo 5, Davi continua, né, relatando essa experiência de ser cuidado pelo Senhor, e ele diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aleluia. Aqui ele passa da figura do vale, ele passa para um quadro que é o seguinte: um convidado chega numa casa e o dono da casa recebe este convidado com toda a honra e com toda a hospitalidade. Pede que esse convidado sente-se à mesa, serve um banquete, uma refeição, e derrama óleo sobre a sua cabeça. Vocês estão lembrados? E se não estão lembrados, podem abrir lá em Lucas 7, no versículo 46. Fala sobre, exatamente sobre este óleo. Nós vamos pegar aqui a história no meio, né? Mas vocês vão lembrar dessa circunstância. O Senhor Jesus foi na casa de um fariseu chamado Simão, e lá uma mulher então se aproximou dele, ajoelhou-se aos seus pés, lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos, derramou um vaso de perfume caríssimo aos pés de Jesus. Quando Jesus é repreendido pelo dono da casa, porque achou que aquela mulher não era digna de se aproximar de um santo homem de Deus, Jesus dá uma lição no Simão. E ele diz assim, podemos começar no 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, estás vendo essa mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, não me deste um beijo. Ela, entretanto, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. E no 46 ele fala deste óleo. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Jesus estava dizendo assim, Simão, tu não foi um bom anfitrião para mim. Tu não me recebeste como aquele que recebe um convidado de honra, mas esta mulher aqui está me dando muito mais honra do que tu. Não critica ela, não fala mal dela. Ela fez uma grande coisa e ela amou muito porque os pecados dela foram perdoados. Ela está demonstrando amor. No Salmo 23, Davi diz então que o Senhor faz isso conosco. O versículo 5 fala que nós somos os convidados de honra e que o Senhor coloca a mesa para nós e ele derrama esse óleo da hospitalidade, o óleo da honra, sobre a nossa cabeça. Isso significa que ele está nos considerando pessoas da máxima consideração e da máxima honra dele. Vejam que Deus nos trata de uma maneira que a gente realmente não merece. Não é assim, amados? A gente não merece isso. O Senhor diz que nós somos os convidados de honra dele. E mais, ele prepara essa mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Faz uma listinha mental aí de quem são os teus inimigos. De nomes de pessoas. Faz uma listinha mental de quem são teus inimigos. Por favor, não fala nada. Pronto. Agora deixa eu dizer uma coisa. Se essa lista tem mais do que um nome, tu vai precisar corrigir a tua lista. Só tem um nome que pode estar escrito nessa lista. Satanás. É o único. Se tu colocou mais do que um nome nessa lista, então hoje tu precisa fazer uma correção muito grande no teu coração. Nós temos um inimigo apenas, e tão somente um, que é Satanás. Muitas pessoas podem nos considerar inimigos deles. Como eu costumo dizer, vai brigar sozinho, porque eu não vou brigar contigo. Vai brigar sozinho. As pessoas podem até nos considerar como inimigos, mas nós não as consideramos como inimigos, porque nós temos um inimigo apenas, que é Satanás. Só um. Quando o salmista diz que Deus prepara para nós uma mesa diante dos nossos inimigos, ele está dizendo que o diabo fica olhando o Senhor nos honrar. E não pode fazer nada. Nós podemos até fazer assim para ele, ó. Ele fica olhando o Senhor nos tratar com honra, nos cuidar, nos amar e nos reafirmar o quanto nós somos preciosos para ele. E Satanás não pode fazer rigorosamente nada. Ele vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. E a vida é mais poderosa do que a morte. Não é a morte que derrota a vida. A morte pode estar aí falando grosso e dizendo, não, faço e aconteço, mas vai ser o último inimigo que vai ser derrotado e vai ser derrotado para sempre. A morte vai ser totalmente absorvida pela vida e não vai mais existir morte. Satanás tem o seu poder e o pecado tem o seu poder através da morte, mas o poder da vida é muito maior. O Senhor Jesus nos honra, o nosso pastor nos declara pessoas de alto valor para ele, de muita honra, e nos recebe, e o nosso inimigo não pode fazer absolutamente nada a respeito. Apenas olhar, e mais nada. E ficar com raiva. Eu fico achando às vezes que se Satanás tem coração, ele deve estar próximo de um ataque cardíaco. De tanta raiva que ele tem, porque ele quer nos destruir e não pode. Ele quer fazer isso, mas não consegue. Porque nós estamos debaixo da proteção do bom pastor. O óleo dele está sobre a nossa cabeça, o banquete dele, a mesa está posta. Aleluia! Tu tem te sentido assim, meu querido? Tem te sentido como alguém honrado pelo Senhor? Pois tu é, e eu sou também. Sabe por que nós somos? O versículo 6 conclui a nossa meditação e nos fala da razão pela qual existe esse relacionamento tão maravilhoso entre nosso pastor e nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Bondade e misericórdia podem ser substituídas por uma palavrinha só, muito abundante no Novo Testamento. No Antigo também, mas tem um sentido mais amplo e profundo no Novo Testamento. Bondade e misericórdia é aquilo que nós, discípulos, chamamos de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Não de obras. Preste atenção, eu vou repetir. Não de obras. Deus não te salvou porque tu era uma pessoa boazinha. Deus não te salvou porque tu já era uma pessoa que estava quase lá. Deus não te aprova a mesa aquela que ele colocou, esse banquete, esse óleo que ele colocou sobre a tua cabeça, não é por causa das tuas boas obras. É por causa de uma palavrinha chamada graça. Um favor, um amor, uma consideração que a gente não merece, que a gente não pagou nada, não fez nada para receber, mas a gente recebe, por causa da nobreza daquele que dá, por causa do amor daquele que dá. Graça. Davi sabia que aquela mesa estava diante dele, que o óleo estava na cabeça dele, e sabia que o inimigo estava em volta, tendo um ataque de nervos e não podia fazer nada, só por causa da graça de Deus, da bondade e da misericórdia dele, que vão nos seguir todos os dias. Meu amado, se um dia desses aí, tu te levantar de manhã e te sentindo que o teu nível de discípulo, o teu discipulômetro, está quase chegando no zero, tu não está te sentindo discípulo naquele dia, parece que Deus nem vai olhar para ti. Lembra da graça. Lembra que Ele te olha com amor e não está medindo o teu desempenho para te amar. Pelo contrário, o plano de Deus é que este amor e esta graça façam tão bem para nós que por causa disso o nosso desempenho seja maravilhoso como discípulos. Percebem? Não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Ninguém tem que se esforçar um monte para ser um bom discípulo, para ser uma pessoa santa, porque daí Deus vai gostar de mim e aí Ele vai derramar a graça dEle sobre mim, mas eu preciso me esforçar. Não é assim que funciona. Nunca vai funcionar isso. E aqueles que tentarem fazer isso, vão tentar até um certo ponto, depois vão desistir e pior, vão sair por aí dizendo: ah, isso aqui não funciona, eu já tentei. Já tentei, mas não funciona. Não funciona, meu amado, porque tu não fez do jeito certo. Primeiro a graça. Primeiro a salvação de Deus. Primeiro o amor e o Espírito. Tua cabeça ungida, teu lugar à mesa. Aí tu te levanta para ser um discípulo cheio do Espírito Santo. Porque Deus te encheu de graça. Amém? A graça vai nos sustentar todos os dias da nossa vida, não vai se apartar nem um dia sequer. É por ela, é mediante ela que nós avançamos. É a ela que o nosso pastor, nosso amado pastor, nos leva. E não podemos nunca esquecer que tudo aquilo que Deus faz conosco, nós temos que praticar com o próximo. É tão bom receber a graça de Deus. É tão bom ter certeza que Ele nos perdoou cada vez que a gente pisa na bola. E às vezes a gente pisa na bola, estoura a bola, rasga a bola, queima a bola, faz um trabalho horrível. Não só pisa nela, mas detona com ela. Pecamos horrivelmente, falhamos horrivelmente. E o perdão e a graça e a misericórdia estão no mesmo lugar nos esperando. É tão bom ser tratados com graça. É tão bom saber que Deus sempre nos olha assim. É tão bom quando uma pessoa nos trata com graça. Não é especial quando alguém nos trata com graça? Não é tão especial quando alguém vem e derrama esse amor e nos trata de uma maneira que a gente sabe que não merece? Se a gente gosta tanto de ser tratado assim, devemos tratar os outros também assim. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Para que a gente cresça nessa graça. Quero te convidar para que tu seja um participante de graça. Quero te convidar para que tu seja um ministrante de graça. Que as pessoas, quando forem falar contigo, quando tiverem um assunto para tratar contigo, quando encerrar ali a conversa, possam sair e pensar: puxa, mas que graça, que coisa boa, como é bom falar com uma pessoa assim, como é bom tratar com alguém assim. Da mesma graça que Deus derramou sobre ti, é essa graça que tu vai usar para tratar com as pessoas. Existe abundante suprimento de graça sobre nós, amém? Trata os teus irmãos com essa graça. Trata os incrédulos também com graça. Rapidamente. 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 Tratar uma pessoa com graça, com o amor de Deus, coloca mais pulgas atrás da orelha dela do que muitas pregações. Usar essa expressão, a pessoa ficou com a pulga atrás da orelha, ficou com uma dúvida, ficou pensando, ficou intrigada, meu Deus, como é que pode? O que que tem na vida dessa pessoa? Tem alguma coisa diferente? Eu reconheço que essa é uma pessoa de Deus mesmo. Muito mais do que pregações, ser um agente da graça de Deus vai tocar a vida das pessoas e vai fazer com que elas tenham contato com o Senhor rapidamente. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor vão nos seguir, dele para conosco e de nós, tratando os outros com bondade, com misericórdia, com graça. Durante longos dias, os longos dias que nós tivermos aqui na terra. E por fim nós habitaremos na casa do Senhor por toda a eternidade. Porque esse bom pastor foi o único que fez o que nenhum outro pastor fez. Ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por ti, meu amado. Deu a vida por mim. Aquele que é o nosso pastor será o nosso pastor eternamente. Não só aqui na terra, mas lá no céu também. Aleluia. Que o Senhor Jesus encha de consolo, de encorajamento. Que o Senhor Jesus encha de graça a vida de todos nós, enquanto nós trilhamos nosso caminho aqui. Eu quero dizer para as pessoas que hoje nos visitam que o Senhor Jesus, o bom pastor, não é pastor de apenas algumas ovelhas. Ele é pastor de todas. E nós todos fomos criados para ser ovelhas do rebanho dele. E se nós ainda não estamos no rebanho dele, então nós precisamos ir até o pastor e pedir para entrar no rebanho dele. Precisamos ir até ele. Ele vai nos indicar como é que uma pessoa entra pela porta. Como é que uma pessoa faz para se tornar uma ovelha. Ele já deixou tudo aqui para nós, tudo escritinho, tudo orientado. E para nos ajudar, para nós poder achar o caminho, ele colocou pessoas ao nosso redor. Dá uma olhadinha para o lado assim e olha aqui essas pessoas. Uma pequena, muito pequena fração do povo e do rebanho que o Senhor Jesus tem em toda a terra. Mas esses aqui estão pertinho de ti e eles podem te ajudar. Quero te encorajar que tu não saia hoje daqui com dúvidas sobre em qual rebanho tu está, em qual caminho. Se tu está andando pela trilha onde todo mundo vai, a trilha que leva para a perdição, a palavra de Deus diz, ou se tu está andando na vereda da justiça, que leva para a vida eterna. Se o bom pastor está te pastoreando ou não. Se tu tem alguma dúvida sobre isso, então hoje à noite o Senhor te chama para tu tirar completamente essa dúvida. Firmando um compromisso sério com ele, entregando a tua vida para ele e sendo reconciliado com Deus. Aí a próxima vez que alguém te perguntar ou que tu ouvir uma pregação, tu não vai ter dúvida nenhuma. Porque tu é uma ovelha do aprisco do Senhor. Jesus falou assim, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também. Elas conhecem a minha voz e atendem quando eu chamo. O bom pastor está te chamando nessa noite também. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e oramos todos juntos? Inclinamos nossa cabeça e agradecemos ao Senhor pelo cuidado dele. Pai Celestial, somos todos muito gratos a ti. Tu és o bom pastor e nós somos ovelhas do teu rebanho. Obrigado porque tu és aquele que cuida, aquele que guia até o alimento. Nós nos alimentamos de ti mesmo. Obrigado porque mesmo no vale da sombra, vale escuro, tu não nos abandonas. Tampouco nos deixa errar o caminho. Mesmo que todos estejam indo por um caminho errado, tu nos leva de volta para a vereda da justiça. Obrigado, Senhor, porque estamos a salvo do inimigo e tu nos honra na frente dele, Senhor. E ele não pode fazer nada a respeito. Apenas ele está vendo como tu guarda a nossa vida e como tu nos considera e nos amas. Pai Celeste, nós não somos dignos dessa graça, dessa bondade e dessa misericórdia. Mas nessa noite queremos te agradecer por ela. Vivemos por ela, Senhor. Ajuda-nos a andar sempre no centro da tua vontade. Atendendo ao bordão, atendendo ao cajado, atendendo a vara quando for necessário também. Mas queremos ser ovelhas do teu rebanho, ovelhas que te dão alegria. Ovelhas, Senhor, que são cada dia transformadas para serem parecidas com o seu pastor. Pai, eu oro em especial por aquelas pessoas que, estando aqui nessa noite, ainda não entregaram a vida a ti, ainda não são salvos, ainda não são ovelhas do rebanho de Jesus. Eu peço, Senhor, que o Espírito Santo ministre na vida delas o amor de Deus. E, em nome de Jesus, seja repreendido todo medo, toda vergonha, todo engano que possa prender as suas mentes, seja repreendido agora, em nome de Jesus. E a clareza da tua palavra possa impactar seus corações e as suas mentes. E a sua decisão seja liberada agora, em nome de Jesus. Porque ninguém precisa sair hoje deste lugar com dúvidas sobre a sua salvação, sobre pertencer ou não ao rebanho de Cristo. Nessa noite, aqueles que estão em dúvida, sejam salvos. Se entreguem a Jesus. Sejam conduzidos ao bom pastor. Abençoa cada um dos irmãos que os trouxeram. Abençoa os amados que estão aqui, Pai. Para que tenham sensibilidade do Espírito para continuar ministrando e levar cada um deles a Cristo. Obrigado porque tu nos fizeste também participantes dessa graça maravilhosa de pregar o Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Quero abençoar cada um dos meus irmãos, que voltem todos para suas casas em paz e possam encontrar os seus lares em paz, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos cumprimentar e o Senhor seja glorificado na vida de cada um.